Doutor Daniel, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Tudo bem com você? Bom dia, ouvintes.
Obrigado pela disponibilidade em conversar conosco sobre essa temática, que certamente desperta muitas dúvidas. Afinal de contas, nós estamos aí tendo um mercado imobiliário muito aquecido, não somente em pontos específicos do Brasil, como nas principais capitais, mas também em outras grandes localidades, como é o caso do estado do Paraná, região de Cascavel também. E essa questão, dessa questão técnica das distorções contratuais, como identificar isso ou como isso tem acontecido nas principais cidades do Brasil, doutor Daniel?
Marcelo, é prática das incorporadoras há mais de 20 anos fazer a cobrança da correção monetária mensal sobre o saldo devedor. Isso quer dizer que quando você vai lá e assina um contrato imobiliário para aquisição de um imóvel na planta, as prestações são corrigidas mês a mês de acordo com um indexador que é utilizado na construção civil, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Acontece que os contratos eles só podem ser corrigidos mensalmente se o prazo efetivo do contrato for superior a 36 meses. Quer dizer, se entre a data em que o adquirente assina o contrato com a incorporadora e a data em que ele recebe as chaves tiver um interregno de mais de 36 meses, a incorporadora está certa em fazer a cobrança da correção monetária mensal. Agora, quando o contrato é um contrato de curta duração, essa correção monetária só pode ser exigida anualmente. E isso acaba trazendo um sobrepreço em praticamente todos os contratos de compra e venda de imóveis vendidos aqui no Brasil. Tá?
E qual é o impacto real, então, desses reajustes lá no valor final, pago pelo consumidor ao longo desse contrato?
Marcelo, o impacto, o sobrepreço pode chegar a até 10% do valor do imóvel. E em muitos casos, o consumidor ele tem direito à devolução em dobro desses valores, especialmente quando é constatada a má-fé da incorporadora. Tá? Eu sei que a prática, na maioria dos estados do Brasil, é de alongar artificialmente o prazo do contrato. As incorporadoras fazem isso, incluindo uma parcela de valor irrisório no final do fluxo de pagamento. Essa parcela é uma simples simulação, porque quando o adquirente vai receber as chaves do imóvel, a incorporadora obriga que ele pague todo o saldo devedor, incluindo parcelinhas ali que não tinham vencido ainda. Eu tenho alguns processos no Paraná e eu sei que a prática do mercado imobiliário daí não é de esticar o contrato. Eles fazem um contrato com prazo menor que 36 meses mesmo e impõem a correção monetária mensal para o adquirente. Em muitos casos, os compradores têm direito a rever esses contratos. Tá?
Por causa disso, dessas distorções contratuais, muitos consumidores estão questionando isso na justiça, levando isso para a esfera judicial. O que tem sido mais questionado aqui, até para realmente posicionarmos o assunto? O questionamento maior por parte do consumidor é a questão do valor em si, desse reajuste, do valor que está sendo reajustado, ou do fato de muitos estarem alegando não saberem desse reajuste, não ficar muito claro no momento dessa troca comercial? Qual é a principal queixa mesmo?
As incorporadoras elas colocam no contrato a previsão de correção monetária mensal. O que acontece é que os adquirentes eles não têm ciência da Lei 10.931 de 2004, que é a lei que prevê esse prazo mínimo de duração do contrato como condição para a exigibilidade da correção monetária mensal do saldo devedor do imóvel. Tá? Na verdade, não é que o contrato não traz essa previsão, o contrato traz a previsão, só que a previsão é ilegal, ela é feita expressamente contra o texto expresso da lei, né? A lei diz que é 36 meses e as incorporadoras empurram a correção monetária mensal em contratos de qualquer duração.
Essa estratégia, doutor, adotada pelas incorporadoras de alongamento artificial dos contratos, isso é legal, é ilegal, é na verdade uma manobra? Como explicar isso? É permitido fazer?
Isso é uma manobra das incorporadoras. A própria Lei 10.931, ela traz a impossibilidade de qualquer tentativa de esticar ou de reduzir o prazo mínimo do contrato de 36 meses. O que acontece é o seguinte, Marcelo, é uma prática adotada pelas incorporadoras há mais de 20 anos. E o INCC, que variava muito pouco antes da pandemia, na pandemia ele ganhou força. Teve um ano, acho que 2021, que ele chegou a quase 40% ao ano. Então, depois da pandemia, como o INCC ganhou força e não recuou mais, passou a fazer sentido para os adquirentes questionarem a forma de correção do saldo devedor dos imóveis.
O consumidor, ele tem conseguido identificar essas irregularidades ou são cláusulas que acabam passando despercebidas? Muitas vezes esse, por exemplo, a questão aqui do alongamento artificial dos contratos, como isso de que forma o consumidor ele percebe que tem alguma coisa errada nessa relação de consumo, nessa relação comercial?
Quando ele vai negociar o fluxo de pagamento, o consumidor sempre não entende, ele acaba percebendo a inclusão de uma parcela de R$ 100, R$ 500, R$ 1.000 no final do fluxo de pagamento e não consegue entender direito o porquê dessa imposição. E os corretores imobiliários, eles só falam que é assim, tem que ser assim, porque é uma imposição legal. Mas ninguém explica para o adquirente que essa prática, ela só está servindo para dar de legalidade a uma prática ilegal que é cometida há muito tempo no mercado imobiliário.
Doutor, esse movimento de judicialização, levando em conta que muitos consumidores têm levado para a esfera judicial para ter a resolução dos seus impasses, isso pode trazer ou algum reflexo, algum impacto no próprio mercado imobiliário? Por exemplo, isso pode trazer algum reflexo na questão de preços, lançamentos ou, quem sabe, mudanças nesses modelos de contrato?
A gente tem percebido desde 2024, mais ou menos, uma tentativa das incorporadoras de mascarar essa cobrança indevida de outras formas dentro do contrato. Mas a lei é muito clara quanto ao prazo, e o Poder Judiciário considera, para fins de pagamento, o último dos pagamentos, né? Então, o Poder Judiciário ele considera, para fim de cobrança indevida, o prazo efetivo do contrato. Então, pouco importa se o contrato foi alongado ali para 40, 42 meses, se ele foi quitado em menos de 3 anos, o Poder Judiciário quase que majoritariamente tem decidido as causas em favor dos adquirentes.
Do ponto de vista jurídico, doutor, o que seria considerado um contrato equilibrado para tentar evitar essas distorções?
O contrato equilibrado, ele vai prever que para aqueles casos em que o comprador vai receber o imóvel em menos de 3 anos a partir da assinatura, que a correção do saldo devedor vai ser anual. Essa prática não é adotada pelas incorporadoras. As incorporadoras impõem a correção do saldo devedor mensalmente, independentemente do prazo de contrato. E infelizmente, os consumidores têm que obrigatoriamente buscar o Poder Judiciário para poder readequar e reequilibrar a relação.
Bom, certamente pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, pode ser que seja o caso de alguém que nesse momento tenha comprado um imóvel na planta. E certamente com essas informações, talvez se sinta motivado a fazer alguma revisão contratual, vai lá observar alguma informação. Que informações que ele deve observar nesse contrato, caso esteja nos ouvindo nesse momento, para tentar identificar alguma irregularidade, mesmo que não seja uma cobrança indevida propriamente dito, mas alguma irregularidade nesse contrato em relação a prazos, datas, como que ele pode começar a fazer essa revisão contratual e, claro, havendo dúvidas, buscar um suporte técnico, um suporte jurídico?
O mais importante é que, em primeiro lugar, tá, é uma ação que envolve direito do consumidor. O direito do consumidor tem um prazo prescricional de 5 anos e ele passa a contar a partir do último dos pagamentos. Então, é muito importante que todo mundo que recebeu as chaves do imóvel nos últimos 5 anos procure um advogado e faça uma revisão do contrato. Especialmente quando entre a assinatura e a entrega das chaves decorreu menos de 36 meses, tá?
Isso mesmo. Até porque se faz muito necessário ter esse máximo de informações, porque como eu disse no início da nossa entrevista, hoje o mercado imobiliário ele está muito aquecido. Mesmo com algumas dificuldades de linhas de crédito, como financiamentos ou consórcios, mas ainda assim o mercado tem sido muito, muito aquecido. E o imóvel na planta é aquela opção até razoavelmente mais interessante. Porque como hoje comprar um imóvel talvez pronto seja um pouco mais caro, então é onde os consumidores estão optando pelo imóvel na planta. Mas diante dessas questões contratuais é importante que o consumidor tenha essa informação. E no caso, aqui trouxemos o perfil daquela pessoa que já comprou, ou seja, a pessoa que
Certo.
já tem o contrato vigente. Mas e no caso de uma pessoa que ainda vai comprar? Como que ela pode chegar nessa negociação, munida de uma informação que talvez evite essas frustrações ou evite esses problemas contratuais? O que ela deve levar em consideração? Ou melhor, talvez o que ela pode exigir ali no momento da negociação?
Ela pode exigir que o incorporador coloque no contrato, faça constar no contrato, para os casos em que a entrega está programada para menos de 36 meses no futuro, que a correção monetária do saldo se dê de forma anual. Mas, na prática, as incorporadoras não aceitam e o consumidor acaba não conseguindo comprar o imóvel se ele faz essa imposição no momento da venda.
Nesse sentido, eu acho que aqui, não sei se o consumidor talvez faria esse questionamento, mas acho válido colocá-lo aqui na nossa reflexão. Isso seria talvez evitado se houvesse algum tipo de regulação ou algum tipo de fiscalização mais específico, talvez até para evitar esse processo de judicialização?
Infelizmente, não. A regulação existe, a lei é clara quanto ao prazo mínimo. É uma lei de 20 anos e que não é respeitada. Os incorporadores, na enorme maioria das vezes, eles dão um jeito de esticar o contrato para dar ar de legalidade àquela imposição de correção monetária com periodicidade inferior ao que a lei determina. Eu não acredito que alguma fiscalização de alguma forma, as incorporadoras vão se adequar ao texto da lei. Até porque, se a gente considerar, Marcelo, no país, de cada 100 compradores de imóveis, talvez 5 vão entrar com o processo. Então, acaba sendo financeiramente muito, muito interessante para o incorporador continuar fazendo a cobrança indevida.
Muito bem. Doutor Daniel, chegamos então ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, esclarecendo também esse assunto que, é claro, tem toda uma questão técnica, contratual, mas que com a orientação e com a informação correta, o consumidor acaba tendo aqui acesso a esse direito e a essa informação. Obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Marcelo. Até a próxima oportunidade e uma boa semana.